Ricardo Zosimo é professor de empreendedorismo e sustentabilidade na Nova School of Business and Economics. Muito bem-vindo. Acabou de regressar de Assis, onde participou neste encontro a Economia de Francisco, o primeiro presencial com o Papa desde que este projeto foi lançado em 2019. Que balanço faz deste evento que reuniu jovens no mundo inteiro?
Este é um encontro que tinha sido muito ansiado, não é? Por todos os jovens, cerca de 1000 jovens que participaram neste encontro. Era um encontro que, desde 2019, que vínhamos a planear, mas também a participar de uma forma virtual, em pequenas comunidades organizadas quer por país. Nós temos um grande hub português da economia de Francisco, um grande e muito ativo hub português, mas também ao nível de temas que apaixonam todo o mundo e pessoas de todo o mundo. Estes temas são o que nós chamamos vilas. E, por exemplo, há um tema que é gestão e dádiva. Quando é que as empresas devem gerir, quando é que devem dar? Há outro tema que é o papel das mulheres na economia. Há outra Village que, por exemplo, trabalha as questões mais da economia natural. E, portanto, são temas que ligam todo o mundo e que preocupam todo o mundo. E esses temas são trabalhados e foram sendo trabalhados ao longo destes 2 anos. Portanto, a economia de Francisco aconteceu agora em Assis, mas já tinha acontecido, tinha vindo a acontecer.
Há trabalho feito desde que o projeto foi lançado e já vamos falar dessa experiência portuguesa. Mas voltando a este encontro que agora terminou, terminou com uma espécie de pacto, não é? O que é que destaca em termos de resultados e de conclusões, de desafios?
O Papa deixou 3 grandes linhas orientadoras para quem assinou esse pacto. 3 grandes pedidos, 3 grandes dimensões que o Papa vê como fundamentais para que o pacto, que está aberto a toda a gente, está disponível na internet, possa tornar-se realidade. A primeira dessas grandes dimensões é olhar para a vida daqueles que mais sofrem com esta economia. Olhar a partir dos olhos daqueles que mais sofrem.
E isso é possível ser feito em qualquer local do mundo, não é?
É possível ser feito em qualquer local do mundo e é diferente na minha vida. Eu olho para a minha vida de uma determinada forma, mas como é que eu incluo na minha vida um olhar daqueles que mais sofrem com os modelos económicos? Isto é uma coisa que até nos deixou muitos de nós um pouco agitados. É uma coisa óbvia, é uma coisa que o Papa tem vindo a dizer há muito tempo, que temos que incluir a voz dos mais pobres naquilo que fazemos, mas não é uma coisa muito explícita na nossa vida. Como é que conseguimos ouvir os mais pobres? E aqui usa a definição de mais pobres, não só economicamente mais pobres, mas aquilo que o Papa usou, que é aqueles que não têm voz dentro da economia. E, portanto, é um grande repto a que possamos pensar de uma forma completamente diferente na maneira como atuamos, da maneira como pensamos e da maneira como trazemos essas vozes. O segundo grande repto que o Papa nos lançou foi o foco no trabalho. Como é que vamos elevar a dignidade do trabalho humano a todos os níveis e em todos os países? Isso foi um repto muito forte e muito explícito que o Papa nos deixou. Portanto, foi uma área da economia, que é a área do trabalho, onde nós temos que pôr energia suficiente a tornar o trabalho digno para todos. Uma das dimensões que o grupo português pensou foi, por exemplo, esta ideia das pessoas que, apesar de terem trabalho, continuam no limiar da pobreza.
São esses os dados oficiais, não é? Cerca de 20%.
20%. 20% das pessoas trabalham, portanto, têm um emprego, mas esse emprego não lhes permite levar uma vida digna. A terceira grande orientação que o Papa Francisco nos deixou foi o de fazer. Muitas vezes pensamos muito e atuamos pouco. O Papa repetiu uma frase que já tinha dito noutros contextos: a realidade é mais importante do que as ideias. E é importante neste momento, a palavra que o Papa usou foi encarnar. Encarnar os projetos. Fazer dos projetos carne, fazer dos projetos realidade. Não deixar os projetos só nas ideias, no domínio das ideias, no domínio cognitivo. De fazer projetos que realmente mudem a economia.
Um desafio de fazer lançado aos que vão ser os gestores do futuro, os economistas do futuro, pessoas que vão estar em posições de liderança e, portanto, nesse ponto de vista, é um desafio muito concreto.
É um desafio muito concreto. É um desafio de, por um lado, perceber a nossa vida de outra perspectiva, ter um foco muito concreto no desenvolver as condições de trabalho dignas daqueles que estão à nossa volta e, por outro lado, não deixar que a dificuldade dos pensamentos, a dificuldade, a complexidade desta situação nos impeça de realmente pôr mãos à obra. O pacto foi construído com base nas contribuições de muitos dos participantes. Um pacto para nós é um compromisso de longo prazo, de tornarmos esta economia uma economia mais inclusiva, que não deixe ninguém para trás, que trate da terra, que não destrua os recursos naturais, mas que regenere os recursos naturais, e uma economia mais justa, que redistribua a riqueza de uma forma que faça mais sentido para o todo, para o comum. São as grandes linhas do pacto, vamos dizer assim. Mas o pacto é um compromisso de longo prazo a que cada um de nós se comprometa a trabalhar para estes princípios que o Papa nos pediu.
O Papa também diz que tem que se apostar numa economia da paz, não da guerra, que não dependa do negócio das armas, o que é um apelo mais do que atual, dado o contexto que vivemos de guerra na Ucrânia e de outros conflitos que se arrastam no mundo. Com este contexto da guerra, da pandemia, pelo que assistiu, por este trabalho em que tem estado envolvido, e já vamos falar dele aqui também em Portugal, o que a economia de Francisco propõe responde, de facto, à atual crise que atravessamos?
A economia de Francisco é um movimento que está assente em princípios. Esses princípios foram dialogados ao longo de todos estes anos que tivemos a trabalhar na economia de Francisco e que se concluíram neste pacto que assinámos com o Papa. Responde à crise. Responde na medida em que cada um de nós adotar esses princípios. Não propõe um modelo económico que vai destruir o capitalismo e substituir o capitalismo por a economia de Francisco. Não é isso. O movimento nunca é algo que diz que o que está atrás está totalmente errado. O movimento é algo que percebe que o caminho que estamos a tomar não é mais possível. Isto é o princípio do movimento da economia de Francisco. Este caminho que a economia vem a trilhar não é mais possível. Nós não podemos continuar neste caminho. Havia uma frase muito bonita no encontro. Imagina um encontro em que tem 1000 pessoas de todas as nacionalidades. E, portanto, um encontro de uma riqueza cultural super vibrante. E uma frase que nos uniu era uma frase em italiano que é «Sentinella, quanto manca della notte?» Sentinela, uma figura que está à espera que haja outras propostas, que está à espera que o sol saia, que o sol ilumine, mas sabendo ainda que ainda vivemos na noite, que ainda vivemos num sistema que está quebrado. Esse é que é o princípio da economia de Francisco. Aí é que vamos fazer a transformação, é sabendo que esse sistema está quebrado, sabendo que esse sistema só leva a esta destruição que falámos, nós temos que ir encontrando os raios de luz. Não vai ser uma luz que ofusca todo o sistema, não, são raios de luz. Quando o sol nasce em pequenos raios de luz, não é? Essa é uma frase que eu penso que determina muito bem aquilo que é a economia de Francisco. A economia de Francisco é um movimento de pequenos raios de luz que, ao brilharem juntos, vão iluminar todo o mundo. Foi uma imagem lá do encontro que nos uniu a todos, a pessoas do mundo inteiro, como devem imaginar, que tinham visões diferentes. Havia uns que queriam que a economia de Francisco fosse um modelo anticapitalismo. Outros, como eu, que acham que as empresas fazem parte do nosso modelo. As empresas não vão desaparecer. Nós temos que trabalhar com as empresas. É desta riqueza que a economia de Francisco que vão nascer os tais raios de luz.
Isto, para quem está de fora, às vezes pode parecer ou teoria ou utópico. Do seu ponto de vista, não.
Não deixa de ser utópico, não é? Eu acho que não deixa de ser sonhador. Eu sonho com mais luz, eu não sonho com mais escuridão. Não deixa de dar esperança. Agora, não é destruidor. Não é algo que destrói o que vem atrás. É algo que, por ter uns princípios que são aceitos por todos, é depois contextualizado em cada sítio de acordo com a realidade local. No Brasil, na Amazónia, necessitam que esta economia de Francisco se manifeste de maneira diferente do que em Portugal. Na Amazónia, os direitos de trabalho digno das pessoas indígenas são um grande foco das pessoas da economia de Francisco na Amazónia. Nós não temos populações indígenas em Portugal. Nós temos uma questão de pobreza de pessoas que têm trabalho. E, portanto, esse é o raio de luz que nós queremos trazer. E todos os raios de luz juntos é que vão fazer a riqueza da economia de Francisco, é que vão fazer que haja uma nova economia, uma nova esperança. Não é destruir. Agora, para haver luz, temos que sair da escuridão. Tem que haver essa evolução. Mas a luz nunca vem de repente. Não é? De repente, não, a luz vem pouco a pouco. Entra, vai iluminando pouco a pouco.
O Ricardo tem estado envolvido neste projeto da economia de Francisco desde o início. A pandemia obrigou a ajustar a forma como se trabalhou nestes últimos 3 anos, mas de facto trabalhou-se, aqui em Portugal também. O que é que aconteceu? O que é que está a acontecer? Temos de facto jovens, estudantes, gestores, empresários mobilizados neste caminho e neste projeto?
Aconteceu uma coisa muito bonita e muito inesperada quando iniciámos este processo. Vários professores do mundo inteiro receberam uma carta assinada pelo professor Luigi Nobruni, neste caso emissário do Papa Francisco, que nos convidava a fazer parte de um conselho de séniores. E usa a palavra sénior, eu que tenho 45 anos nunca tinha sido chamado de sénior, mas usa a palavra sénior porque, na realidade, o que nos foi pedido foi que apoiássemos as ideias dos jovens. Isto é uma dinâmica totalmente diferente de outros grupos de trabalho que existem a nível nacional e a nível mundial, onde os séniores é que ditam as leis. Aqui o Papa queria, desde o princípio, que fossem os jovens a ditar o que iria acontecer. Então, de uma maneira muito natural, nós ajudámos, organizámos-nos de maneira a que fossem os jovens a tomar a liderança. E assim tomaram. E nós, séniores, sentadinhos ali ao lado, a apoiar os jovens quando e se eles precisavam. E isto, fim de tudo, parece um pormenor, mas na realidade é uma função crítica da Economia de Francisco, que é um fórum para ouvir os jovens. Aqueles que vão beneficiar ou sofrer de uma economia, consoante ela seja mais benéfica para a sociedade ou menos benéfica para a sociedade. Acho que isto é um ponto de partida muito importante. E os jovens cá em Portugal organizaram cursos, relacionaram-se com causas como a pobreza, participaram em fóruns, ouviram, dialogaram e foram cerca de 20 jovens que foram comigo, agora à Assis, ou se calhar eu diria ao contrário, 20 jovens que eu fui com eles à Assis. Não é só trabalhar, estas pessoas estão comprometidas com este pacto. Voltamos à ideia do pacto. O pacto é um compromisso, e o Papa disse isso muito bem, é um compromisso para a vida toda. É um compromisso que nós assinamos em liberdade para a nossa vida, de contribuirmos de alguma forma para esta economia, para estes princípios. Penso que é muito forte esse trabalho que foi assim feito. Não está ainda definido e não posso contar o que é que vai acontecer com o Hub Português. Posso dizer que está muito forte e que tem depois do encontro de Assis, tem uma energia enorme. Temos muitos professores e muitos alunos que não puderam ir, muitos gestores que não puderam ir porque o encontro é em setembro, e em setembro é o princípio das aulas, é o princípio da vida familiar, é o princípio do semestre. Foi uma data, foi escolhida como foi, mas agora vai começar realmente a verdadeira atividade. Depois do pacto vai começar alguma atividade mais visível dentro da sociedade portuguesa em relação à economia de Francisco.
Porque lá está, há gente que ainda está a estudar, mas há gente que já está no mercado de trabalho e que pode dinamizar, não é, esta mudança, estas propostas que o Papa deixa.
E que de repente assinou um pacto. Muitos destes jovens assumiram com os seus colegas de trabalho, nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu WhatsApp, no seu Facebook, assumiram um pacto com o Papa. Uhum. E ao assumir esse pacto, as pessoas na universidade perguntam-me, mas foste a Assis com o Papa, explica-me lá o que é que foste lá fazer, estão meio esbaralhadas, não é? E eu só lhe fui assinar um pacto, foste assinar um pacto, mas vais trabalhar para o Vaticano? Não, sou professor da Nova. Adoro estar na Nova, mas assinei um pacto de trabalhar para uma economia que é diferente, de contribuir para uma economia que é diferente.
Portanto, fala disso aos seus alunos. Está numa universidade pública. Como é que fala disto da economia de Francisco a alunos, muitos deles certamente não serão católicos, nem têm nada a ver com a Igreja?
Uma das coisas mais bonitas da economia de Francisco é que nós temos pessoas de todas as religiões e, sem terem religião, envolvidas nos grupos de trabalho da economia de Francisco. A economia de Francisco são, sobretudo, princípios para uma economia mais justa, mais inclusiva, que não deixe ninguém para trás e que cuide da casa comum. E estes são princípios que unem religiões, unem pessoas, unem projetos, unem países. Não são princípios que criam divisão. Uma das coisas que falávamos mais no encontro é como é que criamos pontes. Eu costumo dizer muitas vezes na minha aula que o problema das alterações climáticas, o problema da dignidade do trabalho é tão grave que nós precisamos do contributo de todos para o resolver. E a função de quem está na economia de Francisco é construir pontes com todos, com as empresas que querem fazer isto, com as pessoas que ainda não querem, mas se calhar estão a pensar um bocadinho como é que podem querer. Nós temos que construir pontos com todos. Com os meus alunos que já sabem o que é, com os meus alunos que não sabem o que é, eu tenho que construir pontos com todos. Eu acho que isso é parte deste movimento, parte do movimento da economia de Francisco, é esta noção de que nós, só com a ajuda da maior parte das pessoas, vamos transformar a economia. Não vamos agora criar aqui um espaço fechado, um gueto da economia de Francisco. Agora, aqui vivemos todos muito bem e os outros todos coitadinhos. Nem pensar. A nossa função é raios de luz. Nós somos pequenos raios de luz. E o raio de luz brilha. Eu posso meter-me dentro de casa e fechar-me dentro de casa. Eu posso não querer ver o sol, posso fechar as cortinas, mas o raio de luz brilha. E a nossa função é construir estas pontes com todos os que quiserem brilhar connosco. Uma coisa bonita da economia de Francisco, nós estamos lá em Assis e de repente surge um artigo neste jornal, naquele jornal, de pessoas que nós nem sabíamos que seguiam a economia de Francisco, pessoas que nós não conhecíamos, que não fazem parte dos grupos e que percebem a necessidade destes princípios na economia e que escrevem sobre estes princípios que o Papa propõe e que não fazem parte do nosso grupo, nunca tiveram connosco. Uns são sénios, outros são jovens. E que bom. E a felicidade que nós temos em que essas pessoas façam parte, sejam mais raios de luz.
Portanto, vem entusiasmado.
Muito entusiasmado.
E agora para o novo ano letivo, traz mais coisas para partilhar com os seus alunos.
Trago sobretudo uma perspectiva diferente da questão do trabalho. Esta questão do trabalho, penso que é uma dimensão fundamental do nosso hub e daquilo que faremos no futuro. É realmente desenvolver ideias, mas projetos que ajudem as empresas, o Estado, as ONGs, as associações, os centros sociais e paroquiais, a perceber a necessidade e a importância, a criticalidade de um trabalho digno. O Papa não deixou dúvidas nisto. Deu-nos três recados, o segundo foi trabalho digno. Portanto, não é uma coisa que lhe pareça irrelevante, é uma coisa que lhe parece central. E acho que para nós essa é um dos grandes desafios e um grande desafio que nós temos como país. Nós temos a necessidade de dar a todas as pessoas um trabalho digno.
Até pelos dados que referiu há pouco relativos à pobreza e depois àqueles que trabalham mas têm precariedade, têm salários indignos, etc. Os jovens, sabemos que no nosso país também estão a ser altamente penalizados pela crise ou pelas sucessivas crises. Apesar de termos a geração talvez mais qualificada de sempre, isso depois não tem correspondência em termos de salários, em termos de dignificação do trabalho, de condições de trabalho. Preocupa-o também a fuga de cérebros e isso devia preocupar também mais a nossa classe política, quem decide?
A mim não me preocupa a fuga de cérebros porque neste momento na Europa os cérebros estão a movimentar-se em trânsito e acho que isso é uma tendência que nós vamos ver mais e mais. Na Nova temos 1.700 alunos de mestrado e desses 1.700, um pouco mais de 60% são alunos internacionais. Um grande contingente europeu, mas alunos de todo o mundo. Portanto, muitos desses estão a ficar depois em Portugal, a abrir empresas em Portugal, a trabalhar com empresas portuguesas, a trabalhar para empresas estrangeiras desde cá, a trabalhar fora de Lisboa, a trabalhar fora dos centros da cidade, a conhecer Portugal, a viajar. Os cérebros estão em movimento. Todos os cérebros estão em movimento. Portanto, eu vejo isso numa perspectiva mais alargada, que é que propósito estamos a dar a esta geração que é a mais preparada de sempre, não é? Porque se o propósito que lhes estamos a dar é que eles sejam individualistas, centrados em si próprios, que tentem só a melhor carreira para eles, esta é a perspectiva que não está a resultar. Agora, se conseguirmos que a universidade, que é a unidade de educação onde eu me incluo, se transforme de forma é que todos os cérebros percebam a responsabilidade coletiva que nós temos em tratar o mundo melhor, em tratar as outras pessoas melhor e em tratar a economia como não um fim, mas um meio, um instrumento que possa transformar a vida das pessoas, isso não me assusta. Isso é um trabalho que nós na educação temos que fazer. Deixa-me dar um exemplo muito concreto. A minha aula de sustentabilidade começa no mar. Nós temos na Nova uma coisa que nos orgulhamos muito, que é um túnel que vai para a praia e a minha aula começa no fim desse túnel, começa no mar. E começa no mar por uma razão muito especial. A nossa responsabilidade coletiva em relação àquele mar que está ao fundo das nossas escadas, ao fundo do nosso túnel. É a nossa responsabilidade coletiva como população da Nova, como comunidade educativa da Nova, é fundamental para olharmos para o mar como fonte de oportunidades, como fonte de aprendizagem, como fonte de sabedoria que nós podemos reter e trabalhar e aceitar e levar para dentro de outros contextos da nossa vida. Agora, o mar é uma responsabilidade coletiva. Eu sozinho não vou transformar o mar. É impossível. É uma responsabilidade coletiva transformar o mar. E por isso é por aí que eu vejo que os princípios da economia de Francisco fazem sentido para estes cérebros mais preparados, que é pregarmos nestas pessoas e ajudarmos todos estes alunos a terem uma responsabilidade coletiva. Essa é a peça fundamental da economia de Francisco. Quando chegámos ali, à frente do Papa, todas as pessoas eram muito diferentes. Mas todos querem o mesmo, querem que o coletivo seja maior do que os esforços de cada um de nós, querem que a luz brilhe mais porque brilha com outros raios de luz.
Essa é a parte da sustentabilidade, ou está relacionada com a sustentabilidade. A outra da disciplina que leciona, o empreendedorismo, em Portugal também não é fácil, um jovem português, ser empreendedor.
Existe uma grande transformação no contexto de empreendedorismo. Por um lado, existe uma mudança central no ecossistema de empreendedorismo. O empreendedorismo tecnológico, um bocadinho à boleia da Web Summit e de outras iniciativas similares, teve uma grande evolução em Portugal. Por outro lado, outra força convergente é a força de impacto. Hoje em dia, os nossos alunos querem deixar uma marca, querem deixar a sua marca no mundo. E essa marca pode ser uma marca ao nível económico, empregar pessoas, de desenvolver essas pessoas, de criar trabalho digno. Pode ser uma marca social, de resolverem um determinado problema social. Pode ser uma marca ambiental, de se interessarem por um problema ambiental e resolverem esse problema ambiental. Estas duas forças convergentes tornam o empreendedorismo de impacto uma força incrível dentro da nossa sociedade. Agora, somos nós, e nós na Nova fazemos isso, e noutras universidades portuguesas isso acontece, somos nós, como professores, que temos a responsabilidade de dizer aos alunos para que é que serve o empreendedorismo, qual é a natureza da força empreendedora. Portanto, depende do que eu fizer, do que eu tomar como ponto de partida na minha aula. Se eu disser que a natureza da atividade empreendedora é apenas fazer dinheiro, eu estou a limitar as possibilidades de um empreendedorismo que tem benefícios para o mundo. Eu estou só a dizer, só há um objetivo com o empreendedorismo. Nas minhas aulas não é assim. Eu dou uma cadeira que é empreendedorismo de impacto. E, portanto, os alunos têm que, com a sua atividade empreendedora, com o seu esforço, com o seu trabalho, com o seu saber, com as suas ferramentas, têm que conseguir demonstrar como é que têm impacto e benefícios no mundo. E se não demonstrarem, não passam à minha cadeira, chumbam. E, portanto, eu estou-lhes a dar a oportunidade deles pensarem de maneira diferente. Eu estou a obrigar, entre aspas, estou a convidar, se calhar é uma palavra que faz mais sentido na minha aula, estou a convidar a que eles pensem de maneira diferente. Que é, está bem, a parte económica é importante, eu tenho que ter dinheiro para os acionistas, tenho que ter dinheiro para contratar pessoas, para lhes pagar, para lhes dar um trabalho digno, mas eu também tenho que ter uma preocupação social, uma preocupação ambiental, para que a iniciativa como um todo faça sentido. Quem define esse ponto de partida sou eu. Estes são os princípios da economia de Francisco, são. Mas são os princípios de uma economia que muita gente que é diferente acredita que funcionam para Portugal e que podem funcionar para Portugal. Portanto, nesse aspecto eu acho que é difícil ser empreendedor, porque neste momento numa situação de mercado de emprego total e de muitas oportunidades, acho que há muitos desafios para os nossos jovens têm muitas oportunidades e, portanto, se calhar ser empreendedor não é para todos, mas para aqueles que são, temos visto projetos muito interessantes. Tenho um grupo de alunos que está a vender gelados feitos das bananas que estão podres no supermercado, portanto, prestes a serem deitadas fora, passam por um processo de manufatura de gelados e eles estão a vender picolés feitos com os restos dessas bananas. Estes são o tipo de projetos que fazem sentido. Os gelados são caros. Se calhar não são 60 cêntimos os gelados. Os gelados têm um valor próprio do valor que estão também a atribuir à sociedade. Mas, ao mesmo tempo, estão a distribuir valor para a sociedade. E, portanto, isso é mais fundamental do que criar um empreendedorismo que apenas faça gelados de uma matéria-prima qualquer que não traga valor para a sociedade.
Estou a lembrar-me do que já falámos ao longo da nossa conversa, os dados da pobreza, o facto do Ricardo desdramatizar esta fuga de cérebros, que se calhar não é assim tão dramática quanto se possa pensar, e explicou porquê. Mas estou a lembrar-me das dificuldades que muitos alunos também estão a ter até para se manterem no ensino superior, precisamente devido às condições económicas. Aí, olhando para a classe política, olhando para o que nos propõe a economia de Francisco, devia ter-se aqui uma atenção especial aos jovens. Vemos nesta fase do ano que se fala muito das notícias do preço das casas, dos quartos. Corremos o risco de estudar voltar a ser só para uma elite?
Esse risco é real. Esse risco, neste momento, penso que é real. Foi um tema muito falado entre os participantes jovens que temos na nossa comitiva, que foi a Economia de Francisco, a questão das residências para estudantes. Mas foi falado numa perspectiva um bocadinho distinta. Uma residência que funcione com os princípios da Economia de Francisco é uma residência onde o coletivo é mais importante do que o individual. E quando se tem um pensamento coletivo, é natural que se vá pensando nos próprios ciclos de cada pessoa. há meses que se calhar uma pessoa tem um bocadinho mais dinheiro e se calhar pode pôr numa caixa, se calhar há meses que outra pessoa recebeu uma encomenda de frescos da mãe ou do pai, que mandou laranjas do Algarve, ou mandou fruta de Santa Combadão, ou mandou produtos da terra e que podem ser distribuídos. Pensamos que a solução não é isolar estes alunos, como está a ser proposto, não é? Subsídios pessoais, pequenas medidas que não remediam o problema de fundo, que é estas pessoas estão sozinhas a lutar contra muitas forças que são muito maiores do que elas. Ao analisar essa situação através dos princípios da economia de Francisco, é pôr o comum em primeiro lugar, pôr o coletivo a resolver juntos. E acho que esta é uma ideia que tem ressonância no nosso modelo económico português, mas que perdeu uma certa elegância, não é? Elegância política. Os governos estão muito interessados na agilidade da pessoa e penso que isso trouxe os problemas que nós sabemos até hoje e penso que a solução, à luz da economia de Francisco, é em comum, pôr em comum, tratar em comum, pôr o coletivo a funcionar melhor, porque juntos, todos os membros de uma república, de uma residência, têm mais poder para fazer face aos problemas de cada um. Agora, isso necessita que cada um de nós se abandone, tenha a coragem de abandonar algumas das premissas que se calhar são o nosso estilo de vida. Houve uma frase que me marcou muito, não foi dita pelo Papa, foi dita por um participante: o nosso estilo de vida consome demasiado carbono. E eu acrescentaria, a rapidez com que vivemos o nosso estilo de vida consome demasiado carbono. E o comum ajuda-nos a acertar ritmos com outros. E, naturalmente, o comum é mais lento do que o individual. O individual é mais rápido. O comum é mais lento. Mas, ao ser mais lento, também é mais sólido. Também é mais coerente. Também é mais compreensivo. Vai a outros sítios que a pessoa sozinha não vai. Mas acho que isto merece um bocadinho de coragem. Falávamos muito disso, a comitiva portuguesa falava muito da coragem, todos nos assumimos na economia de Francisco, falava muito da coragem de nós conseguirmos agora trazer para aqueles que estão à nossa volta, para a nossa vida, para o nosso estilo de vida, para as decisões que tomamos, estes princípios da economia de Francisco.
Em Portugal, vamos entrar em breve na discussão do Orçamento de Estado. Em sua opinião, quais deviam ser as prioridades, o que é que seria importante ver assegurado e garantido no Orçamento, tendo em conta estes princípios também da economia de Francisco?
Acho que devia, em primeiro lugar, haver um foco muito grande no cuidado da casa comum. Acho que esse princípio é inabalável. O cuidar do planeta, obrigar, porque a legislação permite isso, obrigar a que a transição de todos os atores que têm que cuidar do planeta, as câmaras municipais, o governo central, as empresas, as paróquias, as rádios, as televisões, toda a sociedade, as universidades, toda a sociedade se organize de uma forma que cuide da casa comum. Penso que isso é um passo fundamental que a legislação tem que tomar e tem que ser corajosa, a legislação. Há muitos passos já tomados, mas penso que esse é o grande desígnio que nos falta fazer, é que todos trabalhemos em conjunto, e aqui volto a falar das palavras do Papa Francisco, não só em palavras, mas em atos de descarbonização, de tratamento de resíduos de uma maneira diferente. Ainda agora, hoje, estávamos a almoçar e olhámos para a quantidade de lixo que se faz num almoço de pessoas que são conscientes e responsáveis. Portanto, essas pequenas coisas, a legislação pode obrigar. Tal como obrigou, por exemplo, que as pessoas não possam ter sacos de plástico no supermercado sem serem pagos e sacos de plástico em qualquer loja sem serem cobrados, a legislação pode ser corajosa e pode ir mais além. Os sacos não deviam custar 10 cêntimos, deviam custar 2 euros. Há quatro formas de mudar o comportamento humano. Uma delas é uma multa. Mas uma multa só serve se fizer mal. Uma multa de trânsito chama-nos a atenção porque é desproporcionada muitas vezes em relação ao crime que nós cometemos. O valor é desproporcionado. Não, mas eu só ia a 62 num sítio que era 50, não é? Mas leva 120 euros de multa. Outro é incentivos. Acho que o Estado poderia dar incentivos a fazermos a coisa certa. Os incentivos ao nível das empresas existem, a nível pessoal não há campanhas de incentivos. Noutros países da Europa existem incentivos a nós pessoalmente fazermos a coisa certa, nós individualmente. O Estado tem educação, que é outra forma de mudar o comportamento humano, é a forma mais duradoura, mas penso que podíamos fazer muito mais a nível dos projetos, quer das escolas, quer das universidades, e gostava de ter algum trabalho pedagógico em termos de comparar que instrumentos pedagógicos são mais importantes para fazer avançar este tipo de medidas e outros não são. O Ministério da Educação tem esses dados e penso que podia trabalhá-los ao nível da comunidade científica. E por último, claro, não é? Nós temos que criar atração, figuras modelo nesta transição para um mundo mais justo, para um mundo mais responsável com a Terra. Eu acho que isso falta fazer, que é, nós não temos ninguém dentro do governo que se preocupe com esta ideia de como é que vamos criar esta mudança duradoura. Nós temos um ministro do Ambiente que está a fazer o seu papel e que lançou até medidas para a descarbonização e transição energética. Eu concordo ou discordo, parecem-me que são medidas de alguém corajoso e que está a fazer um trabalho. Mas não é isso que eu estou a referir. O que eu estou a referir é, nós temos que criar figuras modelo que em Portugal nós reconheçamos como alguém que está a fazer esse caminho e que possa ensinar os outros a fazer esse caminho. Isso são empresas, são câmaras, são membros do Governo Central, são universidades, são rádios, são televisões. Em todos estes domínios temos que conseguir criar figuras modelo que tenham essa coragem de ser pioneiros.
E em termos políticos, os próprios ministérios trabalharem mais em rede, as medidas não parecerem que são desligadas umas das outras, não é?
Em rede e em transparência. Uma das coisas que a sociedade está a pedir às empresas é que sejam mais transparentes em relação às suas medidas sociais, às suas medidas ambientais e à distribuição de lucros pelos acionistas. Eu acho que o governo deveria fazer a mesma coisa. Que a sociedade pede ao governo, e pede às câmaras municipais, e pede ao governo local e ao governo central, que seja mais transparente em relação ao lixo, em relação aos recursos hídricos, em relação ao solo, em relação a todos estes bens que são comuns. E sobretudo as medidas ecológicas, medidas que são do tratamento daquilo que é de todos. A água de um rio é comum, é de todos, não é de ninguém e é de todos. E o Papa fala muito desta ideia, não é? Como é que nós, todos, em conjunto, ninguém se salva sozinho, como é que nós, em conjunto, vamos conseguir tratar do que é comum? Acho que o governo, no instrumento que é o Orçamento de Estado, poderia propor determinadas medidas que nos ajudassem a compreender as decisões que estão a ser tomadas sobre o que é comum. Nossa área marítima, por exemplo, voltamos ao exemplo da água, que é um exemplo que me é muito querido por causa da proximidade que a Nova tem com o rio e com o mar. Nós não conseguimos compreender muitas destas medidas que não nos são explicadas ao ponto de percebermos o benefício comum. Percebemos que há benefícios, mas não conseguimos compreender. E eu acho que isso é algo que o governo pode fazer e pode fazer melhor. Qualquer governo que seja.
Se tivesse que deixar um conselho aos políticos, também tendo em conta o Orçamento de Estado, o que é que diria?
Eu diria que se deveriam concentrar em ajudar a comunidade da economia de Francisco, mas todos os outros atores e todas as outras forças da economia, a tornar o trabalho mais digno. Eu penso que essa é a prioridade que o Papa Francisco nos deixou e que a comunidade da economia de Francisco mais firmemente abraça e que os políticos podem ser, para nós, grandes aliados e nós, grandes aliados dos políticos. Penso que os jovens têm uma perspectiva do que é trabalho digno diferente do que outras pessoas têm, que já têm mais experiência, que estão no fim da sua vida ativa e estão prestes a estar na reforma, ou são reformados e têm que ter um emprego para conseguir subsistir. Os jovens têm uma perspectiva diferente, mas todas estas perspectivas complementares penso que são importantes para formar um elo de ligação aos políticos, de maneira a que eles se preocupem com a questão da dignidade do trabalho. Temos, infelizmente, muitos casos em Portugal onde essa dignidade não é assegurada. Passam nas notícias casos com trabalhadores internacionais, mas é claramente um tema que está ligado a toda a sociedade. Dos mais jovens, àqueles que estão a tentar comprar a primeira casa e não conseguem porque não têm um trabalho digno, àqueles que estão a tentar criar famílias, se calhar gostavam de ter 2 ou 3 ou 4 filhos e não conseguem porque a dignidade dos seus trabalhos não é assegurada, àqueles que querem fazer reservas e poupanças porque estão preocupados com a sua situação e como é que vai ser com a sua reforma, àqueles que estão reformados. E isto aplica-se a portugueses e aplica-se a estrangeiros que estejam a viver em Portugal. Portanto, acho que é um tema central na discussão, é um tema que é de todos e não é de ninguém, julgo eu. E foi muito bonito a economia de Francisco também apoderar-se e o Papa ter esta preocupação de se apoderar também, de dizer ao mundo, olha, este tema também é uma preocupação da economia de Francisco.
E a dignidade do trabalho tem a ver com os salários, mas também com as condições de trabalho, não é? Com a forma como o trabalho se organiza.
Completamente. Dignidade do trabalho é se a pessoa se sente bem nesse trabalho, se a pessoa é capaz de fazer o trabalho que lhe pedem, de uma forma que seja possível, mas também que permita preservar a sua saúde, de uma forma que a pessoa possa fazer face às suas despesas de uma maneira que não lhe gere stress, que tenha uma vida tranquila e que possa, de certa forma, também ver uma progressão no seu trabalho, não é? Um dos objetivos de desenvolvimento sustentável é um objetivo centrado no trabalho e no crescimento dessa forma de trabalhar. Que eu me reveja no trabalho em que estou agora, só pelo aquilo que me pagam, pelas condições que me dão, da maneira como me tratam, da maneira como eu vejo o meu futuro, mas sobretudo do propósito que eu tenho a vir trabalhar todos os dias. Acho que isso é uma coisa, uma dimensão do trabalho super importante para os jovens, será não tão importante para outras gerações portuguesas, mas muito marcada nos jovens de hoje, que é eu tenho que alinhar o meu propósito pessoal com o propósito da organização onde eu estou a trabalhar. E todo este conjunto faz um trabalho digno. Não é só o salário. Às vezes estamos nesta discussão do aumento do salário mínimo. Penso que é uma discussão redutora para aquilo que é o pensamento, a forma como entendemos o trabalho hoje em dia. Portanto, o meu conselho para os políticos seria claramente focar-se no trabalho digno, mas em todas essas componentes que compõem a dignidade do trabalho.